em nome da lei.
Olá, seja bem-vindo ao programa da Rádio Renascença, em nome da lei. Assédio moral no trabalho, sabe o que é? Caracteriza-se por um conjunto de comportamentos intimidatórios, constrangedores ou humilhantes da parte da entidade patronal e que atentam contra os direitos fundamentais dos trabalhadores, nomeadamente a sua integridade física e moral. Em Portugal, o problema é mais grave do que no conjunto da União Europeia. Estima-se que 16,5% da população ativa já tenha sofrido, pelo menos uma vez durante a sua vida profissional, uma forma de assédio moral no trabalho. Na média dos países europeus, a percentagem fica-se pelos 4,1%. São números que constam de um estudo publicado em 2016 e onde, entre outros dados, se revela que as vítimas, por vezes, não sabem identificar o problema e ignoram a quem recorrer. Essa pode ser uma explicação para o facto de haver poucas empresas processadas e poucas condenações. São, por outro lado, processos em que a prova não é fácil. E essa é uma das razões pelas quais a lei acaba de ser mudada. O grupo de trabalho que fez as alterações legislativas é coordenado pelo deputado José Soares, do Bloco de Esquerda. Ele é um dos convidados da edição de hoje do Em Nome da Lei. Estão connosco também o inspetor-geral da Autoridade para as Condições de Trabalho, Pedro Pimenta Brás, o advogado especializado em Direito do Trabalho, Manuel Ramírez Fernandes, o sociólogo Bernardo Coelho, coautor do estudo que já citei sobre assédio moral e sexual no local de trabalho, e porque temos sempre a preocupação de debater os assuntos a partir de casos concretos, convidámos também alguém que se sente vítima de assédio moral na empresa onde trabalha e que aceitou partilhar connosco a situação que tem vivido, pedindo, no entanto, para não ser identificada. Trabalha para a Euromex, que presta serviços de limpeza no aeroporto de Sá Carneiro, esta empresa que, de resto, também convidámos para estar hoje aqui, mas que declinou o convite, preza por incutir uma atitude de prepotência arrogância às suas chefias locais de trabalho, levando à prática de assédio moral. É o que se diz num comunicado do SETAD, o Sindicato do Setor. Quero começar por explicar porque é que acusa a empresa para que trabalha de assédio moral. Que tipo de práticas, de atitudes tem tido a chefia para com as trabalhadoras?
Assim, desde o momento que pronto, a gente está a trabalhar com medo, daí a gente não trabalhar em condições.
E tem assim, medo de quê?
Como é que eu hei de explicar? Medo, por exemplo, de a gente estar a trabalhar normalmente e ele aparece por trás de nós com atitudes, com olhares desnecessários, que a gente leva-nos a ter medo quando ele chega assim perto de nós, não sei explicar.
Intimida.
Sim, intimidação mesmo. Pronto, além de frases verbais que levam, acho que não é de respeito para uma senhora que tem família, não é, em casa, marido, filhos, que vem de tem vindo a acontecer com certas colegas e penso que é muito difícil neste momento, é muito difícil estar a trabalhar no nosso local de trabalho.
Portanto, há também atitudes de insinuação sexual, de assédio sexual, é isso também?
É sim, eu sei de alguns casos, isto é, não sei se leva a assédio sexual ou não, mas sei que há palavras que penso que cheguem a ser, mas não sou eu que tenho que eu dizer se é ou não. Sei de alguns casos que são conversas inapropriadas para um chefe, para uma trabalhadora. Por exemplo, se eu tivesse unhas, coçava-te. Por exemplo, se tens marido, se tens namorado. Muitas mais conversas, por exemplo, olha, não tenho calças para ti porque és gorda, mas as calças até quando chegaram, se soubesse, tinhas chegado há mais tempo, porque até te faz um rabo jeitoso. São essas palavras que nos levam do dia a dia a que a gente não está em condições, não estamos satisfeitas no nosso trabalho, porque a gente quer trabalhar em condições e queremos respeito, dignidade, principalmente, e paz no nosso local de trabalho, que não temos vindo a ter já há muito tempo, há um ano pelo menos.
E, portanto, esse tipo de comportamentos partem apenas de uma pessoa que é o vosso chefe, não é?
Sim.
E isto arrasta-se há quanto tempo?
Isto já se arrasta pelo menos há um ano, que a gente tem vindo a ter muita queixa, temos recorrido já ao cliente, ao patrão mesmo, porque aliás, houve colegas que pelo próprio patrão, o ano passado, foram abordadas por ele, metendo-lhe o dedo à cara, algumas agarrando na mão e dizendo, vai trabalhar para ali porque estás aí já há tempo demais a rodar a vassoura. Próprio cliente, para quem a gente está a fazer a limpeza, também ouviu e viu a atitude, principalmente do patrão, que a gente já vem com isto já há bastante tempo. E é o que eu digo, são conversas que nos levam a gente a não estar em condições sossegadas a trabalhar. Colegas que já estão em psiquiatria por causa desse senhor, tomar antidepressivos. É muita, muita coisa, muita queixa que a gente tem naquele local de trabalho neste momento, que pedimos ajuda a alguém que nos ajude. Não sabemos a quem pedir ajuda, mas precisamos de ajuda ali dentro.
Já apresentaram queixa a alguma entidade?
Sim, recorremos ao cliente, colegas a chorar diariamente para lá, trabalhadores que estão lá a trabalhar.
O cliente que é quem?
É a IANA Aeroportos, neste momento, ali no aeroporto do Porto, aqui, nós estamos, recorremos várias vezes para eles, sabem das situações que estão ocorrentes, nunca obtemos nenhuma informação, não sei, o patrão, principalmente, já está a par dessa situação já há um ano, também disse que iria resolver, que iria falar com o nosso chefe, mas até agora nada, diz que vai resolver, nada, não temos visto nada, simplesmente é como eu digo, cada dia que passa a gente não está em condições naquele local de trabalho. Eu tenho marido, tenho filhos em casa e sinto-me às vezes até envergonhada por falar de atitudes que de um senhor que não conheço de lado nenhum, e eu própria tenho vergonha de contar isto, não é? Porque Exato. Não é fácil, mesmo as minhas colegas diariamente, a gente conversa uma com outras, não é fácil para senhoras, que nós somos senhoras, não é como o nosso chefe diz ou pensa, não é? Que,
é evidente.
Prontos, que não somos senhoras para ele, não somos senhoras, apesar de ele ter agora lá algum ambiente que também está-nos a causar um pouco, como é que eu ia dizer, mal para nós, porque ele pensa ali que todas nós que somos iguais perante algumas que ele, prontos, considera ali como amiga. E ele, por exemplo, um termo que usa muito com as minhas colegas é que se não és minha amiga, eu também te vou facilitar a vida. Ou então, por exemplo, só ajudo quem é minha amiga. São palavras que intimidam diariamente as colegas, fora com ameaças. Tivemos uma colega que teve um problema dela, não é particular, acho que não lhe diz respeito. Sim, diria-lhe respeito se realmente ela fosse alcoólica para o trabalho, neste caso, que ela teve problemas com o alcoolismo, mas agora não o tem, está em tratamento, mas ela, prontos, abriu-se com medo porque precisava de trabalhar, e ele chegou a um ponto de chamar a colega, eu quero mostrar, quero-te ver com, prontos, quero saber do teu cartão pessoal do médico, para saber se andas em consultas, porque me foi chegado que estavas alcoólica. E ela, pronto, simplesmente disse, isso é um problema meu, de particular, que não devo mostrar, e ele ameaçou-a, se não mostras eu despeço-te. Aliás, porque também não quero que estejas ao pé de certas colegas tuas, tens que te afastar. Acabou também por ameaçar que se a colega fosse a um jantar de Natal que a gente, pronto, organiza ali, não é? Todos os anos, que a despedia. A colega foi obrigada, com medo, a não ir a esse jantar, a não sentar-se ao pé das colegas. Quer dizer, ali o que eu acho é que só quem vai fumar com esse senhor, tomar café com esse senhor, que é o que acontece ali diariamente, é que é só amiga dele. O resto não é. Além de termos trabalhos difíceis, há colegas que, pronto, essas tais colegas que tomam café com ele e que fumam com ele cá fora, que acho que é vergonhoso, pelo menos para nós que consideramos senhoras, acho que é vergonhoso um chefe chegar a esse ponto de andar para baixo e para cima com essas colegas, além de nos dar trabalho a dobrar. Acho que não é não é bom. Não sei explicar.
Fizeram greve há 8 dias atrás por causa desta situação. Penso que terá sido a primeira vez que uma situação de assédio moral dá origem a uma greve. O que é que pretendem?
Nós, com esta greve, pretendemos os nossos direitos. Temos uma ata, não é, que o Estado assinou, prontos, com o patrão, que estamos a pedir pelos nossos direitos de igualdade, porque neste momento estamos a trabalhar umas colegas a 4-2, outras a 6-2, que 6-2 é muito cansativo mesmo, principalmente nestas alturas que estamos com pouco pessoal e temos muito mais trabalho. Uhum. E estamos a pedir também algum dinheiro que, desde que esta firma entrou, que ainda não nos pagaram, não retificaram, e principalmente, claro, que sim, o assédio moral que temos vindo a ter com este senhor, que tanto pedimos ajuda à firma e ainda ninguém fez nada. E principalmente queremos esse senhor, sim senhor, ou educadamente a falar para nós, ou então retirá-lo do local de trabalho, porque neste momento a gente, já acho que já deixamos andar demais e não o queremos.
Muito bem. Pedro Pimenta Brás, que dirige a Autoridade para as Condições de Trabalho, conhece este caso? Estão já a investigá-lo ou não?
Não vou responder.
Mas tanto quanto sei, técnicos vossos estiveram já no local.
Sim.
Se ficar provada a situação de abuso moral e sexual, o que é que acontece?
Eu queria sublinhar aqui uma questão que tem a ver com a dificuldade de fazer prova nestas matérias. E aquilo que a trabalhadora acabou de referir, e que eu respeito profundamente, e compreendo o enquadramento e o contexto no qual ela é permitida e tem a liberdade de o fazer aqui. Mas há duas questões que, no dia-a-dia, dificultam muito a prova dos inspectores de trabalho nos locais de trabalho. Não é impossível, porque nós temos, no que diz respeito ao assédio moral, já infrações com sucesso, enfim, no que diz respeito depois à sanção aplicada, mas o facto de a pessoa que está a falar ter que esconder a sua identidade, que é perfeitamente compreensível,
claro,
eu entendo.
Claro.
E o facto de, e muito bem, e também se perceber que tem até vergonha de contar estas questões, até em casa se sente constrangida para contar estas matérias, percebe-se que quando um inspector chega a um local de trabalho, a grande dificuldade é fazer prova. E fazer prova, precisamente por causa destas duas matérias, que são tão estas duas questões que eu acabei de referir, que dificultam quase essa prova, que é alguém que colabore e que diga e que denuncie de peito feito, por exemplo, aquilo que se acabou de aqui escutar, a inspectores.
Mas as pessoas têm medo de falar,
pois,
é natural,
certeza,
não é?
É isso que eu estou a referir. Pois. A dificuldade de fazer a prova. Em segundo lugar, a própria vergonha, e que é perfeita, humanamente compreensível, tem a ver com o íntimo, com a intimidade de cada um, do mais íntimo de cada um, tanto que assim é que até em casa se tem problemas, e obviamente, e é natural que se tenha de contar tudo isto, e portanto é uma matéria cuja consolidação da prova não é fácil. E, portanto, muitas das vezes, sendo que, eu insisto, que temos casos dentro do mal, dentro da infração, com sucesso, não tantos quanto isso, mas temos, a grande dificuldade que nós temos nos locais de trabalho é, por exemplo, traduzir o que aqui acabou de ser escutado em processo inspectivo, pelas razões que eu acabei de referir. E, portanto, isso é muito difícil, é muito complicado. Não é isso que nos impede de ir ao local de trabalho, de enfrentar este como outros casos e tentar, junto de quem têm estas dificuldades nos locais de trabalho, fazer o nosso papel, uhum, a nossa missão.
Eu, Pedro Pimenta Brás, eu pedi-lhe alguns números para termos uma noção mais clara da realidade. Quantas queixas de assédio moral no local de trabalho têm vindo a aumentar nos últimos tempos, e a taxa de condenação?
A taxa de condenação, eu tenho que perguntar aos tribunais, porque nós somos autoridade administrativa, sancionamos em termos de contornação meramente social, as denominadas contornações laborais, neste caso, especificamente. E, portanto, o que é que o Tribunal condena e não condena, nós não sabemos. Não sabemos, quer dizer, em termos gerais...
Mas acompanham.
Acompanhamos, mas não temos, infelizmente, não temos todas as decisões, todas as sentenças, nem todas nos são enviadas. Por exemplo, em 2016, temos em cerca de igualdade e não discriminação cerca de 30 infrações autuadas, das quais 18 de assédio moral. De assédio sexual, zero, pelas razões, pelas muitas das quais que já aqui referi. Não é que não tenhamos algumas reclamações, são muito poucas, também pelas razões que acabei de referir, e portanto reclamações não temos muitas, porque vão para lá destes números, uhum, e não temos muitas porque, pelas razões que acabei de referir, pelas razões que muitas das pessoas não conseguem reconhecer o fenómeno pelas quais estão contextualizadas, e fenómeno esse que, na minha opinião, independentemente destes problemas que são graves, e as estatísticas que disse em termos internacionais deviam nos envergonhar e devem nos envergonhar, o que é um facto é que eu, como inspector que entrei em 96, as coisas no passado eram muito piores do que são hoje em dia. E, portanto, não para branquear esta situação, mas para dizer que há uma grande dificuldade em termos culturais para, nos locais de trabalho, ultrapassar estas questões, daí que não termos muitas reclamações de assédio moral e sobretudo, assédio sexual. Temos, se calhar, uma ou duas em uma série de anos.
Os trabalhadores, enfim, são o capital mais importante que uma empresa tem. Que tipo de empresas têm este tipo de práticas? São normalmente empresas onde há más condições de trabalho, vínculos laborais precários? É possível tipificar as empresas?
Não. É totalmente transversal em termos sociais e de formação. Aliás, alguns dos casos de sucesso, estou-me a recordar de um que tivemos em tribunal, não vou aqui narrar esse caso, mas estamos a falar de um caso típico de denominado colarinho branco. E, portanto, tanto podemos estar a falar de uma empresa de limpeza, de segurança, de serviços, de colarinho branco. Portanto, é algo que é transversal a todos os setores e todos os estratos sociais, se é que se pode falar assim desta forma. Portanto, é um problema que é cultural e que tem muito a ver com a formação de cada pessoa que está em cada local de trabalho e não com um setor específico.
E normalmente são comportamentos para uma pessoa, para um grupo de pessoas, como neste caso que nos foi narrado aqui.
Também depende dos objetivos de quem faz isso tem. Podem ser objetivos de levar as pessoas a demitirem-se, por exemplo, é algo que infelizmente é feito e nós sabemos e como inspectores percebemos isso imediatamente. Algo que leva a que as pessoas se demitam para que a empresa não tenha que pagar qualquer indemnização. E podem ser casos, e então há aí uma estratégia ou orgânica ou de uma chefia intermédia que leva a isso, ou então casos de claramente de tiro ao boneco, peço desculpa pela linguagem, a alguma pessoa específica, ou porque se quer assediar em termos sexuais essa pessoa, ou porque se não gosta de alguém e que se quer pôr alguém naquele trabalho e despedir aquela pessoa em termos individuais. Sempre que há estas matérias, há sempre um objetivo último, em princípio, de fragilizar e de despedir aquela ou um conjunto de pessoas que estão naqueles lugares de trabalho.
E da vossa...
Despedir isto é, peço que as pessoas se despeçam.
Se despeçam, claro. E da vossa experiência, uma empresa sancionada acaba por reincidir e os trabalhadores que denunciam não acabam mais tarde por sofrer represálias?
Quanto às represálias que os trabalhadores sofrem ou não, nós não temos depois esse follow-up a seguir, não é? Só não sei que se queixem novamente. Mas é um tipo de infração que quando existe e que é com quando é conseguida, consolidada da nossa parte, geralmente não se repete a seguir.
Pela nova lei, passa a ser obrigatória a publicação de uma lista negra das empresas condenadas por assédio. É uma boa ideia?
Quem sou eu para avaliar aquilo que o legislador a cada momento legisla? Mas, eu já o disse e torno a dizer, mais importante do que os montantes pecuniários das coimas são as sanções, sanções suplementares, adjetivas, que podem, de alguma forma, levar ao cumprimento da lei. E, portanto, a publicidade, neste caso, como noutros casos, eu, pessoalmente, acho extremamente positiva.
A lei acaba de ser mudada, como disse, no último dia da sessão legislativa. A prática de assédio no emprego, seja na administração pública, seja no privado, passa a ser proibida na lei. As vítimas ganham o direito a serem indenizadas. As consequências para a saúde das vítimas passam a ser consideradas doenças profissionais e os danos gerados são responsabilidade do empregador. Estas são algumas das mudanças. José Soeiro, deputado do Bloco de Esquerda e coordenador do grupo de trabalho que elaborou esta lei. Não sei se resumi bem o essencial do que vai mudar. Peço-lhe uma adenda e as devidas correções, se for caso disso.
Obrigado pelo convite. Queria também cumprimentar os colegas de painel e saudar a trabalhadora que aqui nos deixou um testemunho, porque acho que é um ato de coragem num contexto de relações laborais marcadas muitas vezes pelo medo, pela dominação. É um ato de coragem fazer este tipo de denúncias. Queria também dizer que, antes de ir aos aspectos da lei, se me permite, que o fenómeno do assédio, como aqui foi dito, é feito, tem várias dimensões, desde logo o assédio sexual, o assédio moral, por vezes misturam-se também umas e outras dimensões, e é feito com vários objetivos. Não diria que é apenas uma questão cultural dos agentes que o fazem ou não fazem, porque existe essa dimensão, existe o assédio que é feito discriminatório, para usar a expressão do Sr. Inspector-Geral, que é feito dirigido a um trabalhador
cirúrgico,
e há o assédio também, que não é discriminatório, que se dirige a um grupo de trabalhadores e, sobretudo, é
que é este caso
que acabamos de ouvir, se bem que não fica claro se há trabalhadores que estão excluídos desta prática de assédio, aparentemente há algumas colegas colegas que estão excluídas desta prática de assédio e, nesse sentido, pode haver um assédio discriminatório entre um grupo e outro, mas, sobretudo, isto é muito importante dizer, é que o assédio, nomeadamente o assédio moral, aquele que visa humilhar, desesperar as pessoas, levá-las a uma situação, desenvolver um processo de tortura psicológica que as faz não suportar mais esse inferno e acabarem por sair pelo seu próprio pé, este processo de assédio tem sido, para algumas empresas, uma estratégia de gestão de mão de obra, porque compensa. E dou o exemplo do Novo Banco, ou dou o exemplo do que está a passar na PT neste momento, em que há 300 trabalhadores que estão sem funções, a ir todos os dias trabalhar, não tendo funções atribuídas, e a serem profundamente pressionados para rescindirem o seu contrato por via de quer do esvaziamento de funções, quer da ativação de cláusulas de mobilidade geográfica e funcional, e, portanto, também há esta dimensão, que é as empresas utilizam deliberada e conscientemente este tipo de práticas, porque do ponto de vista financeiro compensa para se verem livres. Por assim dizer, dos trabalhadores. E, naturalmente, como aqui foi dito, para combater este fenómeno, a lei não bastará. Falou-se aqui da informação, do reconhecimento do próprio fenómeno, de formação de quem intervém no terreno, do tipo de relações laborais. Penso que a precarização generalizada das relações laborais coloca os trabalhadores em circunstâncias de maior fragilidade também para fazerem denúncias, mas há aqui uma questão que é evidente, é que se há uma discrepância tão grande entre o número de pessoas que diz ser vítima de assédio e o número de queixas, que é tão residual, estamos no domínio das pouquíssimas dezenas, na melhor das hipóteses, se esta discrepância é brutal, a lei também não está a permitir combater o fenómeno com eficácia. Foi deste diagnóstico que se partiu para fazer a reformulação à lei que acabamos justamente ontem. E, no fundo, eu diria que as grandes dimensões do que conseguimos, enfim, não vou entrar ainda em detalhes sobre as propostas dos vários partidos, mas aquilo que ficou acordado, aquilo que foi aprovado,
que é o que
nos interessa neste momento, foi criar, primeiro, mecanismos de proteção de quem denuncia e de quem é testemunha. Não fazia nenhum sentido que uma pessoa que faz uma denúncia ou que aceita de ser testemunha pudesse depois ser objeto de um processo disciplinar da empresa. E agora, a nova lei o que diz é que as testemunhas e os denunciantes ficam protegidos, é impossível que a empresa mova sobre ele processos disciplinares até à decisão final que esteja transitada em julgado. Isto é muito importante porque cria aqui um mecanismo contra esta forma de retaliação por parte das empresas de quem faz denúncias ou de quem aceita ser testemunha. Além disso, em termos da proteção, passa a considerar-se abusivo o despedimento que é feito até um ano após a denúncia junto de uma autoridade competente, no caso da ACT, no caso do setor privado, a Inspeção-Geral de Finanças, no caso do setor público. Portanto, esta é a minha primeira dimensão, de criar uma maior proteção que permita às pessoas sentirem-se mais respaldadas para fazerem denúncias ou para aceitarem ser testemunhas. Uma segunda dimensão...
De qualquer forma, a proteção durante um ano, não é? Ao fim do ano.
Com certeza. Espera-se que isso permita, entre o prazo da denúncia, a intervenção da autoridade respectiva, o processo transitar em julgado. Enfim, vou-lhe dizer que, pela parte do Bloco de Esquerda, teríamos ido um pouco mais longe neste mecanismo. Mas, enfim, estou a falar, naturalmente, enquanto deputado do Bloco de Esquerda, mas enquanto coordenador do grupo de trabalho vou falar do ponto de encontro que se chegou entre as diversas propostas. Até porque, por exemplo, ao nível da prova, vale a pena fazer isto, uma das coisas em que o Bloco de Esquerda insistiu era a importância de inverter o ónus da prova ou de repartir o ónus da prova e, infelizmente, não foi possível chegar
a acordo sobre isso. Só para explicar, para as pessoas perceberem, pretendiam que tivesse ser o empregador a provar que não praticou o
assédio. Sim, atualmente o que acontece é que no caso de um assédio, do assédio discriminatório, já existe essa repartição do ónus da prova. O trabalhador identifica os factos e cabe ao empregador provar que esses factos que foram identificados não configuram uma situação de assédio discriminatório. Nós queremos fazer isto para todos os tipos de assédio. Por exemplo, esta trabalhadora identificou estes factos, caberia agora à entidade empregadora provar que estes comportamentos que ela identificou, estes factos que ela identificou, não tinham uma intenção assediante de humilhar, de ofender, de constranger. E, portanto, para nós isto era absolutamente fundamental e, infelizmente, não foi possível chegar a acordo. Mas, além da dimensão da proteção, o que passou a estar na lei, e sobre isto houve acordo, foi ao nível da imputação de custos às empresas, por causa destes processos. Pelo menos de dois tipos. Primeiro, um custo que aqui já foi falado, que é o custo de imagem. A imagem é um bem precioso para a empresa. Imputar um custo de imagem às empresas que têm este tipo de práticas por via dessa lista negra, da sua publicitação, nós pensamos que é de facto uma forma de inibir este tipo de comportamentos. E por outro lado, outro tipo de custos, porque uma empresa que constrange um trabalhador, que o coloca numa situação de grande pressão, que o coloca numa situação, que o submete a um processo de tortura psicológica e em que o trabalhador acaba por ter uma depressão e meter baixa médica ou que acaba por desenvolver outro tipo de patologias, estes custos que são custos resultantes dos danos que a empresa infligiu ao trabalhador, têm, evidentemente, a empresa tem que ser responsabilizada por isto. E, portanto, eu acho que foi muito importante que a reparação dos danos emergentes das doenças profissionais, e é preciso atualizar a lista das doenças profissionais para pôr lá a depressão, o burnout, etc.
Que isso, não constam.
Não constam, mas o governo fica, portanto, a regulamentação da lei implica a inclusão dessas doenças nas listas. Isso não é legislação do Parlamento, mas é uma sequência natural da aprovação.
E há o compromisso do Partido Socialista no sentido?
Sim, não ficou aprovado que o governo tem um prazo para regulamentar esta parte que diz respeito aos danos emergentes das doenças profissionais, à reparação de danos emergentes das doenças profissionais provocadas por processos de assédio, e isso naturalmente implica atualizar a lista das doenças profissionais que estão abrangidas. Nós não o fizemos porque o Parlamento não tem capacidade legislativa de o fazer, é uma competência do Executivo.
Do Executivo,
mas
sim.
Ficou na lei essa obrigação. E, portanto, isto também é muito importante porque as empresas não podem levar os trabalhadores a situações de colapso e depois lavarem as mãos. E os custos ficam todos do lado do trabalhador ou, eventualmente, enfim, do Sistema Nacional de Saúde, da Segurança Social, do que seja. Isso parece-me que é muito importante. Finalmente, uma maior responsabilização através da obrigatoriedade de identificadas estas situações serem levantados procedimentos disciplinares. Porque isto é uma questão que me parece muito importante. O assédio pode ser feito, enfim, por um chefe, por um colega, pode ter ou não ter o conhecimento explícito da administração da empresa, pode ser feito como estratégia da administração da empresa, mas pode ser feita por uma chefia intermédia ou até por um colega de trabalho, mas em todo caso, nunca pode ser visto apenas, penso eu, como um fenómeno individual ou de uma relação entre indivíduos, porque ao empregador cabe a responsabilidade de assegurar que o ambiente de trabalho é um ambiente onde não existe constrangimento, discriminação, onde não existe esta brutalidade. E, portanto, responsabilizar a entidade empregadora por esta, enfim, pelo ambiente de trabalho e pela punição pelo procedimento disciplinar em relação a estes fenómenos é importante. Há uma medida que pessoalmente não simpatizo muito com ela, mas que ficou aprovada também, que são os códigos de conduta, cujo objetivo será justamente responsabilizar também as entidades empregadoras por terem um conjunto de regras e por avançarem com procedimentos disciplinares em relação a este tipo de práticas. A questão aqui é que este tipo de práticas, por vezes, são da responsabilidade da própria entidade empregadora.
Está com a Rádio Renascença, com o programa Em Nome da Lei. Estamos à conversa sobre o assédio moral, cuja lei acaba de ser modificada. Manuel Ramírez Fernandes, advogado especializado em Direito de Trabalho, a nova lei, que nomeadamente proíbe expressamente o assédio, vem resolver problemas que sentem na prática.
Eu diria que, do fui sumariado pelo deputado José Soeiro, eu julgo que há um conjunto de medidas que poderão atenuar um bocadinho as dificuldades que se sentem no terreno, ou seja, no seio das empresas. Poderão atenuar porque as questões de fundo são questões muito complexas, que não se resolvem, digamos, de uma assentada com uma pequena alteração legislativa como esta. Desde logo, e por exemplo, entrando no caso concreto, judicialmente os tribunais não são muito sensíveis a este tipo de assédio muito generalizado, ou seja, os tribunais concentram-se muito, digamos, naquela estratégia da empresa para, setorialmente ou de uma forma individual, atacar uma trabalhadora em concreto ou um trabalhador. Este tipo de situações que abrangem já um conjunto dos trabalhadores, digamos, por natureza, são mais difíceis de serem enquadrados, na minha opinião, salvo melhor, obviamente, numa situação de assédio. Isto porquê? Porque, no fundo, não se pode dizer que haja um tratamento discriminatório. No fundo, todas as pessoas estão a ser sujeitas ao mesmo tratamento, ainda que mau, mas não há, digamos, uma separação de uma vítima para ser, digamos...
Mas está previsto na lei, não é? Porque também...
Independentemente do assédio, tudo o que ouvimos da trabalhadora são situações que são inadmissíveis em ambiente laboral. Haja ou não haja esta alteração legislativa. Aliás, na minha opinião, qualquer empresa que se preze, não espera, tenta, ou qualquer empregador ou qualquer órgão executivo com responsabilidade de gestão numa empresa que queira ter uma empresa com futuro e competitiva, sabendo que isto está a acontecer, tem que ir imediatamente ao terreno ver o que é que se passa, porque é uma empresa que não tem futuro. Portanto, e as empresas que não fomentam uma situação de justiça, uma política de recursos humanos que elimina estas situações, não são empresas competitivas, não são empresas em que haja haja produtividade. Por isso, o primeiro interessado em que isto não aconteça é o próprio empregador. Portanto, a ideia de que a justiça só te faz no tribunal ou que temos que ir à ACT, o empregador, até alguns exemplos, infelizmente, estrangeiros, nos têm ensinado que o empregador tem que ser a primeira porta onde o trabalhador bate quando sente que estão a ser violadas os seus direitos.
Mas às vezes deveria ser assim. Às vezes é o próprio empregador.
A violar.
Pois, mas eu tenho clientes em que a porta da Comissão de Trabalhadores está em frente à Direção de Recursos Humanos, é o mesmo corredor. Portanto, eles diariamente conversam.
Quando vão, são exemplos de boas práticas.
Quando vão contratar trabalhadores a termo, falam em conjunto, quantos é que são necessários, concordam, onde é que vão expor, mesmo no layout das fábricas, onde é que vamos as zonas sociais, onde é que querem ficar os refeitórios. Ou seja, dentro desta dinâmica, se não for resolvido o problema, depois obviamente estarão os tribunais e estará a entidade fiscalizadora para repor a situação. Isto para dizer o quê? Se não se faz justiça na própria empresa, o seu empregador não tem essa noção e essa intenção, pois no tribunal ou até por via de um enquadramento administrativo, é sempre sinal que é uma empresa que não é saudável. Tem problemas organizacionais graves e provavelmente será uma empresa que ou inverte o rumo ou não será competitiva, não conseguirá ter futuro. Portanto, o empregador é o primeiro interessado em resolver essa situação.
Deveria, doutor, mas na prática não
é, não é? Eu falo pela minha experiência, pelo menos é isso que eu transmito nas empresas que eu sou. Faz favor.
Diga,
é porque, infelizmente, isso também seria desejável, digamos assim. Mas, infelizmente, nós vemos que grandes empresas com grandes nomes, ou seja, e com grande responsabilidade, e vou trazer aqui, porque me parece inevitável nestes dias, o exemplo da Altice, são empresas que justamente incorporam estas práticas como uma das formas de gerirem o seu negócio e, neste caso, de se libertarem, entre aspas, de se desembaraçarem dos trabalhadores sem cumprirem as obrigações legais que estariam, digamos assim, previstas em processos de reestruturação das empresas. E, portanto, infelizmente, eu penso que estou totalmente de acordo com a ideia de que a lei não resolve tudo, evidentemente. Há aqui muitas outras dimensões que são de uma grande profundidade, nas quais é preciso intervir para podermos combater o assédio, mas a lei também tem que tomar consciência e partir de uma realidade que é conhecida, que é, atualmente, o assédio, designadamente moral, tem sido uma estratégia posta em marcha pelas empresas para contornarem, no fundo, as suas obrigações legais com os trabalhadores e para desencadearem estes processos. Eu acho que é importante termos isto em mente quando estamos também a falar do fenómeno.
Manuel Ramírez Fernandes, quer responder ao que o José Soeiro acaba de dizer?
Não vou comentar o caso concreto, de resto, seguramente, neste momento já estará a ser analisado.
Nomeadamente aqui
pela autoridade, claro.
Não vou comentar o caso concreto. No entanto, queria também, relativamente a esta temática, dizer que, por exemplo, não se pode dizer, mesmo no âmbito do projeto, que estes trabalhadores vão ser protegidos, ou as testemunhas forem enroladas, e não pode haver processos disciplinares contra eles durante um ano. Isto não é assim que sucede.
Então?
Esta fórmula já existe na sua concepção para trabalhadores grávidas ou para representantes sindicais, e de facto há uma presunção jurídica e há uma proteção jurídica para este tipo de pessoas, mas obviamente mesmo uma trabalhadora grávida pode ser despedida. Não pode ser despedida em que
o motivo
do despedimento declarado ou incapotado seja a gravidez.
Claro,
se ela de facto insultar o patrão ou se furtar alguma coisa na empresa, será despedida como qualquer
trabalhador.
Sim, com
certeza. Mas é
um procedimento mais complexo, mas não há uma proteção, não há, digamos, não basta fazer uma queixa na ACT, uma denúncia desta situação, que a partir daí há, digamos, uma amnistia
para a proteção,
qualquer infração disciplinar.
É importante clarificar, a proteção em relação aos factos relacionados com o processo de assédio,
naturalmente. É evidente.
Mas a questão é que essa proteção até hoje não existia. E eu conheço vários casos, por exemplo, de trabalhadores que denunciaram determinadas práticas de assédio e, como retaliação, a entidade empregadora no setor privado, mas também no setor público, e dou o exemplo da Segurança Social de Viana do Castelo, por exemplo, em que a própria chefia, seja da empresa, seja do serviço, move um processo disciplinar pelas declarações que o trabalhador fez no âmbito de uma denúncia de assédio. E isto ser possível, que significa que ao trabalhador é totalmente vedada, é quase manietada a possibilidade de poder denunciar
a situação, claro.
É uma situação dependente. Muito
tarde. Diga, muito Pedro tarde. Pimenta Brás. Diga.
Gostava de sublinhar só aqui um aspecto, não é para alertar o doutor José Soeiro, quando falar um bocadinho da Inspeção-Geral de Finanças, se o assédio for enquadrado como risco psicossocial, estamos a falar de riscos de segurança e saúde do trabalho e estão claramente enquadrados na diretiva quadro, no nosso enquadramento também de segurança do trabalho, e portanto as empresas, as entidades empregadoras têm que fazer sempre uma avaliação de riscos no que diz respeito a esses mesmos riscos psicossociais. Isto é importante e é uma das exigências que a lei e muito bem estabelece e que nós tentamos pugnar pelo seu cumprimento em todos os locais de trabalho, nomeadamente nestes que temos estado aqui a falar. Por outro lado, sendo que neste momento as competências de segurança e saúde do trabalho já foram na administração pública, no que diz respeito à inspeção, foram devolvidas à ACT, faltará neste momento apenas a regulamentação dessa lei, isto é, os modos sancionatórios da administração pública, porque neste momento não existem, para que ela possa estar completamente, possa ser inaplicada no terreno e, neste caso que o Sr. Deputado acabou de referir, não seja a IGF importunada, mas sim a ACT.
Sim, vale a pena dizer que nós particularmente até defendíamos, eu acho um pouco absurdo que seja a IGF a ter competência em matéria laboral na administração pública. Eu pessoalmente acho absurdo. Pessoalmente, e o Bloco de Esquerda, enfim, nós já propusemos que fosse a ACT a ter responsabilidade no âmbito laboral, quer no setor privado, quer no setor público. Mas isso não passou. A IGF continua a ter no domínio laboral a responsabilidade na administração pública, mas é verdade, esta ressalva, a ACT tem no domínio da saúde e segurança no trabalho também competências na administração pública e, portanto, eu acho que até seria desejável que todos os processos da sede fossem encaminhados para a ACT, mas não conseguimos. Agora, parece-me, já agora faço essa pergunta, porque nos foi dito no âmbito do processo legislativo, das audições, que haveria até, estaria em desenvolvimento um protocolo entre a ACT e a IGF para haver formação na área de...
Não, neste momento não tem sentido porque as competências foram-nos devolvidas.
Não, mas eu dizia relativamente a estas matérias do assédio, se tenha havido
formação. Se assédio integrado como risco psicossocial é matéria de segurança de trabalho.
Muito bem, eu acho que isso é importante então que
seja tão claro para a
ACT. Mas
tem muito mais vocação, com certeza, é uma entidade que tem muito mais vocação para responder a estes processos, a estas denúncias.
Pedro Pimenta Brás, diga-me uma coisa, quando atuam, quando vão para o terreno, vão sempre porque há uma queixa ou basta ao conhecimento público, basta que haja a notícia da situação? Basta que haja a notícia?
Claro. Basta termos o conhecimento, seja ele qual for, de um local de trabalho onde as coisas não estejam a correr bem.
Está com o programa da Rádio Renascença Em Nome da Lei, estamos à conversa sobre o assédio no emprego, uma realidade que o sociólogo Bernardo Coelho conhece bem porque participou no maior estudo já feito em Portugal sobre a matéria. Um estudo que inquiriu 1.801 indivíduos entre 2014 e 2016 e concluiu que 16,5% da população ativa em Portugal já sofreu pelo menos uma vez durante a sua vida profissional uma forma de assédio moral no trabalho. A média dos países europeus fica-se pelos 4,1%. As principais vítimas são as mulheres, 16,5%, mas a percentagem de homens vítimas de violência psicológica está próxima 15,9%. Bernardo Coelho, dos resultados evidenciados do estudo que fizeram, parece-lhe que as alterações à lei vêm resolver problemas sentidos pelas vítimas neste tipo de processos?
Bem, a realidade não se transforma pela lei, nem por decreto. Agora, é um passo absolutamente essencial que exista uma lei que, por um lado, dá visibilidade social a este fenómeno e, por outro, dá proteção. Dá proteção a todos nós. Uhum. Dá proteção àquelas pessoas que alguma vez já foram alvo de situações e de episódios de assédio moral ou sexual no local de trabalho, mas também protege todos aqueles que podem estar na iminência disso ocorrer consigo e com as suas vidas. E, portanto, desse ponto de vista, a lei é um passo absolutamente essencial e positivo na transformação. Nós aqui temos estado à conversa e temos chegado à conclusão que existem muito poucas denúncias comparado com estes valores que nós chegámos no inquérito como amostra representativa. E, portanto, muitas vezes esse desfazamento tem precisamente também a ver com o facto das pessoas poderem sentir desprotegidas, por um lado, e, portanto, terem o medo da tal retaliação, e desse ponto de vista, a lei parece prevenir esse tipo de situação e, portanto, dar uma proteção adicional a quem denuncia ou quem testemunha, e isso parece-me também importante. E depois há aqui uma outra questão, que é as pessoas não, muitas vezes não recorrem, isso também ressalta dos nossos resultados, não sabem a quem recorrer do ponto de vista institucional. Ou seja, as primeiras pessoas ou entidades a quem as pessoas recorrem são essencialmente aquelas pessoas que estão do lado, digamos assim, mais emocional das suas vidas, ou seja, as familiares e aos seus amigos. E raramente recorrem a apoio institucional, seja à ACT, seja à CIT, ou seja até o recurso aos sindicatos ou a advogados. Porquê? Porque as pessoas não sabem exatamente a quem podem recorrer, nem de que forma, nem sabem que processo é que têm pela frente a partir do momento em que tomam esse passo. E, portanto, a lei, ao dar a visibilidade social, ao proteger, permite que as pessoas possam dar esse passo em frente. Uhum. Agora, esse é um passo absolutamente inicial. do meu ponto de vista. E quando se fala, por exemplo, da necessidade de, a lei alerta para isso e obriga, penso que a partir de entidades empregadoras com 7 trabalhadores, a ter no Código de Conduta inscrito, no fundo, uma política de tolerância zero relativamente às questões do assédio. Ora, esse é apenas um passo, porque não basta estar no Código de Ética, no Código de Conduta, é preciso que isso se transforme de uma forma operacional na cultura organizacional. Ou seja, que haja um mecanismo interno das organizações, sejam elas do setor público ou do setor privado, para que os trabalhadores e as trabalhadoras que se sintam ameaçados de alguma forma possam recorrer e saibam qual é o trâmite, digamos assim, qual é o processo que espera à sua frente. Porque isso é absolutamente essencial para que as pessoas sintam confiança, que possam chegar-se à frente e para denunciar. E, portanto, isso implica, do lado das entidades empregadoras, não apenas inscreverem num código de conduta ou num código de ética que fica muitas vezes bem do ponto de vista social, mas sim terem esses mecanismos internos, terem pessoas formadas e capacitadas internamente, dentro das suas estruturas, a quem se possa recorrer. Não é preciso que seja um profissional específico, mas ter um profissional com formação, pode ser até quase um colega de trabalho, mas que tenha uma formação para poder acolher essa denúncia inicial e iniciar o processo. E é importante que estes mecanismos também sejam flexíveis o suficiente dentro das organizações, porque nós estamos a falar de um tecido económico português que é basicamente estruturado em volta de pequenas empresas.
Pois, muito frágil.
Exatamente, e portanto não têm, nem as empresas, as entidades empregadoras não têm recursos suficientes para terem departamentos de recursos humanos com essa dimensão. E, portanto, é preciso que esses mecanismos também sejam suficientemente ágeis e flexíveis para que essa, por exemplo, essa denúncia seja acolhida por um colega de trabalho, pode ser de outro departamento, pode ser, mas enfim, alguém que tem que ter essa formação. E por isso, nós no nosso projeto não fizemos apenas, digamos assim, o retrato do assédio moral e do assédio sexual no local de trabalho em Portugal, não nos limitámos a fazer isso e, sendo sociólogos publicamente empenhados, também fizemos uma parte, digamos assim, que permite uma parte dos nossos resultados, digamos assim, dos nossos produtos, foi criar um manual para prevenção das situações de assédio moral e sexual no local de trabalho.
E foi
divulgado, tal como o livro, que é no fundo o retrato, que é o diagnóstico da situação, também está disponível no site da CIT, por exemplo, e no site do CIEG. Também está disponível para download gratuito este manual, que no fundo é um conjunto de atividades e de práticas que podem ser desenvolvidas nas entidades empregadoras e também ao mesmo tempo no fundo traça possibilidades de processos de formação internos. Ou seja, nós damos um manual que pode as entidades empregadoras e as organizações podem recorrer a ele para desenhar os seus processos de formação neste âmbito e têm lá exemplos de atividades e exemplos práticos de como, por exemplo, organizar um sistema desta natureza. Obviamente não responde a tudo, mas dá boas dicas.
Falaram com 1.801 indivíduos. As vítimas com quem falaram tinham sequelas físicas e psicológicas da situação que viveram?
Deixe-me esclarecer metodologicamente, quer dizer, nós inquirimos 1.801 pessoas. Havia uma pergunta se as pessoas que dessas 1.801 que tivessem sido vítimas ou alvo destas situações teriam sentido outro tipo de consequências. Isso não foi, digamos assim, significativo. Esse tipo, as pessoas não traçam para si próprias, pelo menos no inquérito por questionário, não traçaram por si próprias esse tipo de ligação direta. Agora, o estudo tem uma outra componente. Nós utilizámos metodologias mistas e, portanto, fizemos este inquérito para tirar um grande retrato nacional e depois entrevistámos, com entrevistas em maior profundidade, no fundo pequenos estudos de caso, digamos assim, várias pessoas que tinham sido, homens e mulheres, alvo de assédio moral e alvo de assédio sexual. E aí, quando as pessoas falam do seu caso de uma forma mais aberta, mais profunda, não tão limitadas pelo instrumento que é um questionário mais rígido, aí sim, as ligações entre aquilo que sentiram no local de trabalho e consequências pessoais e consequências para a sua saúde saem muito mais rapidamente, até porque tem a ver com o próprio método, não é? De entrevista com a pessoa, não é? Torna-se muito mais pessoal e mais íntimo e, portanto, a pessoa mais facilmente revela essas outras consequências que, no fundo, também não quer falar tão abertamente, sobretudo para um inquiridor anónimo que lhe bate à porta, que foi esse o método que nós utilizámos inicialmente, não é?
Portanto... Estamos a terminar, mas eu antes queria perguntar à trabalhadora que aceitou vir aqui a denunciar a situação que está ela e algumas das suas colegas a viver, se quer fazer alguma pergunta aos nossos convidados ou se ficou esclarecida com aquilo que foi dito.
Sim, fiquei esclarecida com alguma coisa que foi dita, mas há alguma coisa que, por exemplo, eu não concordo, por exemplo, que eu não referi há pouco. Houve um grupo de colegas, sim, que não viam atitudes da parte do patrão como atitudes da parte do cliente, porque nós recorremos, sim, ao patrão e várias vezes ao cliente, que é para quem a gente trabalha, e esse grupo de colegas recorreu também ao ACT, sim, até hoje que aguardámos uma resposta ou que eles fossem ao local de trabalho, que nos ajudassem de alguma forma, porque até hoje não lá apareceram, não nos ajudaram.
O Pedro Pimenta Brás, que está aqui, está enfim, a fazer aqui uma mímica, a dizer que não...
Não comento.
Não comenta. Não. Mas há a possibilidade de... Diga, José Soares, diga.
Vou insistir, apesar do Sr. Inspetor-Geral não comentar, mas era importante saber, por exemplo, se a ACT já foi ao local de trabalho.
Já foi dito.
Já tinha dito.
Não quer dizer que não vá mais vezes, mas já foi ao local.
Exato.
É que neste momento...
É porque muitas vezes, deixa-me só, é muito rápido, é que muitas vezes, talvez, enfim, não me querendo imiscuir no trabalho de uma entidade que tem a sua autonomia, mas era importante dar esse sinal de confiança aos trabalhadores que muitas vezes não são, enfim, devidamente informados que o assunto está, pelo menos, a ser tratado, a ser
averiguado. Claro, e sentem-se assim desacompanhados, não é?
Sentem-se acompanhados e, portanto, apesar de poder não comentar exatamente os resultados de um processo que esteja em curso, mas esse sinal de confiança de que as autoridades atuam, eu acho que é um sinal importante também para estar os trabalhadores, até porque os casos positivos e as pessoas sentirem que as entidades respondem são um fator de confiança para as pessoas continuarem a poder fazer denúncias, a sentirem-se respaldadas também.
Eu só posso dizer aquilo que acabei de referir e, portanto, os métodos e as metodologias inspectivas têm especificidades muito próprias e não ficamos de orelhas mocas perante as coisas que escutamos e perante os factos que constatamos. E, portanto, a ACT neste momento já foi, não quer dizer que não vá mais e, portanto, o caso está a ser tratado. E não digo rigorosamente mais.
Agradecemos por isso, fico contente por ouvir isso, porque neste momento o que a gente precisa é força e que nos ajudem, porque aliás a Aeromex não é só no aeroporto do Porto que está a acontecer isto, está em mais três locais, por exemplo na Philp, que há pouco tempo também foi uma supervisora que foi expulsa lá desse local. Do ISEP também há assédio moral e penso eu, a meu ver, que acho muito triste que isso aconteça, discriminação, e penso que seja racismo, ao ponto de chegarem a pôr uma colega de cor fechada numa sala a limpar as chaves com a porta fechada. Acho que a Aeromex, neste momento, por onde passa, não está bem vista. E aquilo, principalmente, que a gente está a passar nestes três locais de trabalho, não é bom. Por isso eu agradeço então ao ACT, peço desculpa, mas
não,
foi
não
aquilo.
Não peça desculpa, fica aqui a sua denúncia. Em nome da lei, volta no próximo sábado. Será
Obrigada.
O último programa antes de férias. Agradeço aos nossos convidados e assim também que nos acompanhou pela rádio ou pelo digital. Fico a Renascença para estar a par com o mundo.
Em nome da lei.